Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o distúrbio ventilatório restritivo. Esta condição tem como principal característica a baixa complacência pulmonar. Nesse cenário, a respiração é dificultada, exigindo esforço adicional que tende a se manifestar através da dispneia. Fibrose pulmonar e sarcoidose estão entre as doenças pulmonares de padrão restritivo. Porém, há diversas outras patologias capazes de provocar esse impacto sobre os pulmões. Apresento algumas delas neste podcast, além das causas e como a telemedicina contribui para o diagnóstico. Sobre o que é distúrbio ventilatório restritivo. É uma condição de doença que ocasiona a diminuição do volume pulmonar, reduzindo a complacência do sistema. Vale lembrar que a complacência ventilatória é determinada pela razão entre a variação de volume e a variação de pressão. Frequência respiratória aumentada e menor volume corrente são achados comuns entre os pacientes que sofrem com esses transtornos. Um material técnico sobre as características das doenças restritivas e obstrutivas esclarece o mecanismo por trás dos distúrbios restritivos da seguinte forma. Nestas condições, há uma maior tensão superficial na parede dos alvéolos, fazendo com que eles apresentem uma tendência muito mais forte ao colabamento, ou seja, o ar tende a ser expulso dos alvéolos, quando não se produz uma quantidade adequada de surfactante. Nesta situação, irá penetrar uma quantidade menor de ar nos alvéolos, ou seja, haverá uma diminuição na ventilação. Sendo assim, para que haja a mesma entrada de ar que numa situação normal, é necessário o emprego de uma força maior, junto à musculatura associada à inspiração. A baixa complacência pulmonar está relacionada a problemas como diminuição da produção de surfactante alveolar. Qualquer situação que aumente o trabalho elástico do sistema respiratório. Obesidade, impedindo o trabalho do diafragma. Sobre as causas do distúrbio ventilatório restritivo. As causas são variadas, incluindo distúrbios que não estão associados diretamente ao sistema respiratório. Listo algumas delas a seguir. Tomei como referência o estudo teste de função pulmonar nas doenças restritivas. Doenças do sistema nervoso central e periférico, acidente vascular cerebral, tumores cerebrais, síndrome de Guillain-Barré. Doenças musculares, miastenia graves, distrofia muscular, poliomielite. Doenças da caixa torácica, escoliose, espondilite anquilosante, síndrome de Marfan. Doenças pleurais, derrame pleural, mesotelioma, empiema. Doenças do parênquima pulmonar, fibrose pulmonar, sarcoidose, pneumoconiose. Há ainda condições que podem prejudicar a expansão pulmonar, a exemplo de gravidez e grandes tumores abdominais. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Sobre os sintomas do distúrbio ventilatório restritivo. Eles são diversos, pois dependem da etiologia da doença restritiva. Como exemplo temos dispneia, chiado ou sibilo, tosse com ou sem muco. O esforço respiratório extra ainda pode desencadear fadiga e cefaleia. Entendo o tratamento para distúrbio ventilatório restritivo. A abordagem terapêutica deve ser prescrita de acordo com a causa do distúrbio restritivo. Geralmente, o tratamento combina medicamentos e mudanças no estilo de vida, que são úteis para diminuir o impacto de condições que agravam o transtorno, como a obesidade. Corticosteroides e imunossupressores são exemplos de fármacos que fazem parte da terapia medicamentosa em alguns casos. Exercício físico e fisioterapia respiratória podem auxiliar na diminuição da resistência à expansão pulmonar, dando maior conforto ao paciente e reduzindo sintomas como a dispneia. A suplementação com oxigênio e a respiração mecânica são outras medidas de suporte, normalmente indicadas para situações graves. Todas essas ações devem ser baseadas no diagnóstico e combinadas à terapia de controle da doença de fundo. Sobre o distúrbio ventilatório restritivo ter cura. Mais uma vez, depende da origem do distúrbio. Se for causado por AVC, por exemplo, O rápido socorro pode evitar sequelas, aumentando a complacência pulmonar até atingir o nível normal. O mesmo raciocínio se aplica a transtornos leves iniciados a partir do ganho excessivo de peso ou da gravidez, que tendem a cessar assim que a condição se altera, ou seja, com o fim da gravidez ou a perda de peso. Já os distúrbios restritivos desencadeados por doenças crônicas são mais difíceis de reverter, pois a patologia de fundo nem sempre tem cura. É o caso da fibrose pulmonar e mesotelioma, por exemplo. Distúrbio ventilatório restritivo e espirometria. Saiba como diagnosticar. Espirometria ou prova de função pulmonar é o exame que mede a capacidade respiratória, permitindo a detecção de distúrbios restritivos, obstrutivos ou de padrão misto. Durante o procedimento, o paciente tem o nariz tapado e sopra pelo bocal de um dispositivo chamado espirômetro, que transforma os dados coletados em gráficos. As principais informações utilizadas na interpretação da espirometria são: capacidade vital, maior volume de ar mobilizado na expiração; capacidade vital forçada expiratória, maior volume de ar exalado com o máximo esforço, partindo do ponto de máxima inspiração; volume expiratório forçado no primeiro segundo, volume de ar exalado no primeiro segundo durante a manobra da capacidade vital forçada expiratória; fluxo expiratório forçado médio, média do fluxo de ar durante a manobra de capacidade vital forçada. Para diagnosticar uma doença ventilatória restritiva, vale observar os valores encontrados no exame e analisar o laudo do pneumologista. Como a telemedicina acelera o diagnóstico do distúrbio ventilatório restritivo? O diagnóstico de distúrbio ventilatório restritivo pede um exame clínico completo, com anamnese e avaliação física. Dessa forma, é possível verificar a causa por trás da redução na capacidade respiratória. Para confirmar a diminuição da complacência pulmonar, são realizados exames complementares como a espirometria. Dependendo do quadro, também podem ser realizados exames de imagem como raio-x do tórax e tomografia. Todos esses procedimentos podem ser laudados à distância via telemedicina, reduzindo a carga de trabalho para pneumologistas e radiologistas locais. Além de conferir agilidade aos resultados, que ficam prontos em minutos. Basta fazer os exames normalmente e compartilhar os registros obtidos na plataforma de telemedicina Morte. Um de nossos especialistas qualificados vai analisar e interpretar os achados, anotando a conclusão no laudo digital. Em seguida, vai inserir sua assinatura digital e liberar o documento no sistema. Confira todas as vantagens do serviço de laudos eletrônicos no site da Morte. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.